Senhor Jesus Cristo, que por sua eterna glória nos chamou, né? Nos chamou para um propósito. Bendizemos a Ele porque não merecíamos nada de sua atenção, não merecíamos muito menos ser participante da sua glória eterna, da sua companhia, como ele mostra aqui nesse capítulo de João, capítulo 15, né? Mostrando que se interessou em fazer uma amizade conosco. A palavra de Deus diz que, sendo nós inimigos, até tem um cântico, né? Sendo eu inimigo, o Senhor, né, me salvou. Então, sendo nós inimigos, ele veio e propôs uma amizade pela cruz, propôs uma relação, uma união, um pacto, né? Quando se trata de pacto, pacto é uma aliança, e aliança não tem termo restritivo, é irrestrito, é uma entrega plena, total, né? Então, graças a Deus, né? Sendo nós inimigos, sendo nós pecadores, vil pecadores, né? O Senhor veio, como diz aqui em Romanos, capítulo 5, vamos ler, porque isto aqui toca o nosso coração e faz com que nosso coração se enterneça na presença de Deus. Verso 8 até o verso 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, a doutrina da justificação, a gente fala doutrina porque é um ensino, mas, na verdade, é uma realidade da justificação, né? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, somos salvos da ira de Deus, da ira contra o pecado. Justificado significa que está totalmente quites, somos amigos, né? Seremos salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Havia um casamento com Deus, mas houve um divórcio da parte do homem. Mas agora o que diz a Bíblia? Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Reconciliado é tornar-se amigo de novo. Unidos, pertencendo a um ao outro. Reconciliados com Deus pela morte do seu filho, ele é a nossa união com Deus. Cristo é a união com Deus. A morte dele nos ligou a Deus novamente. E muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esta palavra é muito importante. Seremos salvos pela sua vida. O que podemos ver em João 15, senão que o Senhor Jesus nos chama a unir-se a ele e viver por sua vida e não pela nossa? A rama na videira depende totalmente da vara na videira depende totalmente da vida da videira, da seiva da videira. E como já vimos no capítulo 14, o Senhor Jesus mostra que essa seiva, essa vida que viria do céu, é o Espírito Santo, o novo Consolador, o outro Consolador, parecido com o primeiro. Graças a Deus, essa salvação é tão maravilhosa e tão grande, porque o Senhor, em seguida à morte na cruz, enviou seu Espírito Santo para selar com o selo dele esta salvação. Então, a garantia está no selo de origem. A origem da salvação é de Deus, não do homem. Porque se fosse do homem, o homem tinha do que se gloriar. Por exemplo, se a lei, né, pudesse, eles pudessem cumprir toda a lei, então eles poderiam dizer, ah, eu mereço a salvação. Ou se eu pudesse pagar a salvação, como se paga uma fiança, um determinado preso aqui no mundo paga uma fiança e fica livre. Mas terá ainda uma sentença um dia. Mas, né, o Senhor realmente proveu uma salvação plena. E agora Ele nos chama para nos unir a Ele e viver pela vida dEle. Somos salvos pela vida do Senhor. Se queremos ser salvos do mundo e de nós mesmos, temos que ter a vida do Senhor. Aí está a vida do Senhor. Esse é o plano, esse é o propósito. Esse foi o plano da salvação, que agora o homem fosse restituído para viver da vida de Deus e não da sua mais, porque a sua ele já perdeu. Diz a Bíblia, né, que toda alma que pecar, esta morrerá. Então o homem já perdeu sua vida. Ele perdeu sua vida na genética, quando Adão já pecou, então passou, é tipo passar esse vírus aí no mundo, nós podemos ver um passando para o outro, um vírus de morte, né? Então, o pior vírus que foi passado geneticamente de Adão para nós, na corrente sanguínea nossa, foi o pecado que é devastador, que leva à morte eterna. Mas glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e não enfrentaremos a morte eterna. Nós teremos realmente a gloriosa vida de Deus para viver desde já e não depois. Então, aqui em João 15, nós vemos o Senhor Jesus falando uma coisa assim no verso 11. Há um parágrafo entre do capítulo 1 até o 11. O 11 é uma chave dos versículos 1 até o final, até o 10, e mostrando, né, e a questão do dar fruto, a chave está no capítulo 14, que é o Espírito Santo, e dele é o fruto, né? É ele que produz a imagem de Cristo, é ele que produz o ministério de Cristo, ele que produz tudo. Se nós queremos viver uma vida realmente agradável a Deus, precisamos realmente ter uma vida cheia do Espírito Santo e obediente, e cheio de obediência. Uma vida cheia do Espírito Santo pode-se dizer que é uma vida cheia de obediência. Então, vou ler o verso 11, que diz, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, cumprindo-se os requisitos do Senhor Jesus Cristo, do verso 1 ao 10, o que acontecerá? Que vamos experimentar a alegria do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está contente conosco, sua alegria está na nossa vida. Então, para ele ficar contente, devemos primeiro permanecer nele, conforme ele está dizendo, em obediência, fazendo a sua vontade. É por isso que, se nós queremos realmente experimentar a alegria completa do Senhor Jesus Cristo, devemos atentar para o que ele vem falando, né, do versículo 1 até o 10. Então, aí um trabalho completado na nossa vida. E quando se completa uma obra, como o povo de Israel se completava uma safra, uma temporada, vamos supor, no início do ano tinha uma colheita, então havia sido um trabalho no campo, suado, um trabalho dedicado, então vinha a colheita. E na colheita, então, tinha grande alegria, eles dançavam, cantavam, louvavam a Deus, glorificavam o nome do Senhor, agradeciam pela safra que tinham colhido. E aqui, o que Jesus vai colher de nós, conforme no versículo 8, nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Né? O fruto disto, de tudo isto, é que a alegria vai ser completa. Por isso Jesus disse, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. Alegria completa e permanente. Né? Agora vamos partir, né, no segundo parágrafo aí, até chegar, né, no versículo 17, 12 a 17. Mostra aí os amigos de Jesus, quem são os amigos dele. Isso é maravilhoso. Paulinho estava falando no início sobre ser amigo do Senhor. Então, amigos, aqui nós vemos assim que a relação de Jesus, a relação de amor de Jesus, ela tem um novo aspecto. Esse aspecto é a amizade. Amizade só acontece se existir amor. Se não existir amor, não tem amizade. Então, aqui nós vemos que é uma nova relação de amor do Senhor. Ele quis expressar isto, ele quis fazer conhecido ao mundo e a todos que ele é amigo dos crentes, dos fiéis. Ele é amigo daqueles que estão unidos a ele, que também são seus amigos, se declaram amigos de Deus. Então, vamos ler aqui. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, há um fruto. Jesus nos amou, agora nós amamos igual ele. Como ele amou. Eu não posso amar um irmão com a medida diferente. Como que foi que Deus amou a Cristo? É muito importante isso, que também o Pai nos ama agora na mesma medida que ele amou o seu Filho. E nós amamos os irmãos na mesma medida que o Filho nos amou. Mas não podemos amar diferente. Então, que eu, assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Novamente o Senhor Jesus, o coração dele está, eu posso ver que o coração dele está tão quebrantado e enternecido por seus amigos, que o Senhor Jesus vem desde o início do discurso, desde o capítulo 13, falando do seu amor para com eles. E esse amor que ele fala para com eles, será que é diferente do que ele fala para conosco? Não, é da mesma forma. O que ele falou para os discípulos vale para nós também. Né? Vale para nós. Porque está registrado nas Escrituras. O Espírito Santo colocou no cânon das Escrituras, ele autenticou isto como uma verdade a ser vivida por todos aqueles que andarem conforme as palavras do Senhor Jesus. Né? E vamos aqui à primeira parte, né? O assunto, o tema hoje, considerando assim, amigos de Cristo versus o mundo. Unidos a Cristo, desunidos do mundo. Então é por isso que o Senhor Jesus vem falando coisas celestiais, de repente ele sempre introduz uma questão do mundo. Por que ele introduz? No capítulo 14 ele também introduziu a questão do mundo, né? No finalzinho do capítulo 14, né? Ele diz assim, verso 30, João 14, 30, ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O príncipe deste mundo, menção negativa, né? É uma menção negativa, alguém governa este mundo, alguém é príncipe dele. E que um dia, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai realmente tomar a autoridade e remover esse príncipe usurpador. Mas, para aqueles que amam o mundo, saibam que se você se torna amigo do mundo, esse príncipe realmente será teu cabeça. Devemos tomar esse cuidado. Então, por isso que no verso 18 do capítulo 15, Jesus está falando da nossa união com ele e, de repente, ele fala do mundo novamente e ele fala como é que é o mundo em relação àqueles que estão unidos a Cristo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Agora ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha, cuidado, crente, quando o mundo está te abençoando, está te adulando, está te promovendo, está gostando de você, é porque você está meio longe de Cristo. Você está em desunião com o Senhor. Toma cuidado. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Olha que maravilha. Nos escolheu do mundo. Fomos escolhidos do mundo. Fomos removidos do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Porque qual a razão do mundo nos aborrecer? Porque Jesus nos escolheu. E é uma sublime escolha. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre lembro do Billy Graham, que pregou para em torno de 3.889.000 pessoas receberam o evangelho através dele, decidiram seguir a Cristo, e ele pregou para milhões e milhões de pessoas. Eu me lembro que ele recebeu a proposta do presidente da República, na época que o Billy Graham já era mais maduro, né? Não era tão jovem, mas recebeu a proposta do presidente dos Estados Unidos da América que, se ele queria assumir o Ministério da Justiça, Billy Graham respondeu que ele realmente já era embaixador de Cristo e preferiria continuar sendo embaixador de Cristo do que abraçar um cargo terreno que não lhe realmente não era a sua chamada. Ele foi escolhido, ele foi eleito do mundo para ser um arauto do Senhor. Então, graças a Deus que muitos milhões de pessoas ouviram o evangelho. E da mesma forma, o Senhor Jesus quer que nós saibamos o que somos para Deus, que pátria nós temos, a quem devemos nos unir e o que devemos rejeitar, o que devemos amar e o que devemos não amar. A Bíblia é bem clara, não ameis o mundo, ame a Cristo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos olhando aqui como eu realmente... Então, também aqui daí vemos aí desse versículo 18 e 19, né? A videira veio ao mundo, mas as suas raízes estão no céu, elas não estão na terra. Né? Assim como aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo, suas raízes, seus fundamentos não estão na terra. Estão unidos a Cristo em natureza. Glória a Deus. Estamos ligados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, vemos aí no versículo 12 que o Senhor Jesus vai progredindo isso até chegar no final. E no versículo 12 diz assim, o meu mandamento, né? O meu mandamento, ele fala, é este. Ele define, meu mandamento é este. Então, esse mandamento, né, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, torna-se um condicional para a amizade, obedecer seu mandamento. Né? É o condicional para essa amizade, manter essa amizade, permanecer nessa amizade. Né? A vara unida a Cristo e não ao mundo, porque se ela se une ao mundo, ela vai secar, é uma vara que se desvinculou do Senhor. Ela não constrói. É que nem o povo de Israel. O povo de Israel estava com a arca lá, mas estava desligado de Deus. Então, a presença de Deus não estava ali. Nós estamos ligados à salvação, mas se nós vivemos para o mundo, nós estamos desligados de Cristo. E aí não produzimos fruto nenhum. Nós vamos produzir obras da carne. E aí somos conhecidos diante de Deus como carnais. O carnal é o meio termo. Ele não é nem espiritual, né? E nem natural. Ele é alguém que conheceu o que é espiritual, mas vive para si, para sua carne e para o mundo. Então, ele está no meio termo. Não é definido, quer dizer, tem natureza espiritual, mas vive como carnal. Então nós devemos tomar cuidado e ver como realmente o Senhor é maravilhoso de nos oferecer essa amizade, de oferecer essa união para que a gente produza fruto e naquele dia tenhamos muito fruto nos celeiros eternos. Então, do verso 12 aí, o condicional da amizade, que também ele repete o mandamento lá no versículo 14, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o que ele manda? Que nós amemos uns aos outros. Porque amando uns aos outros, não teremos tempos para cuidar de nós mesmos e nos dedicar para o mundo. Nós vamos cuidar da vida dos irmãos. Vamos cuidar da pérola do Senhor. Ele a comprou, gastou toda a sua vida por ela. Então, vamos realmente amar como Jesus amou. No verso 13, nós vemos o nível, né, dessa amizade, esse nível elevado, né, o nível do amor entre os amigos. Ele declara seu nível de amor, que é dar a vida por aqueles que ele declara como amigos. É o verso 13, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha, ele nos cativa tendo dado sua vida por nós. Da mesma forma, nós vamos sendo cada vez mais cheios deste sentimento de dar a vida, de se entregar, que não teremos dificuldades, a nossa vida cheia do Espírito, não teremos dificuldade de dar nossa vida para os nossos irmãos. Vamos receber realmente o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E vamos aqui ver também, né, no, a questão que o temor, né? Vamos ler o verso 15, onde Jesus fala que fala de um nível de comunhão com seus amigos, aqui trata de um nível de comunhão, né? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Aí, tudo quanto ouvi de meu pai tenho feito conhecer. Então, nível de comunhão, intimidade, segredos, né? Segredos. Por quê? Considerando, o Senhor disse que deu a vida por nós, né? Qual o propósito? Ele deu sua vida por nós para que nós tornássemos capazes de dar a nossa vida a Ele. Vamos considerar assim. Jesus, ele mostra aqui a questão da amizade. O gozo e a alegria de uma amizade é o quê? É a companhia, a presença, andar juntos. Amigos estão juntos e confiam segredos que não contariam a outros. É isso que o Senhor Jesus faz. No verso 15, conta segredos para quem é amigo, né? Não contaria a outros. Vamos considerar assim. Leiamos lá Salmo 25, 14. Isso é importante, irmãos. Há um segredo que vai realmente render fruto para a eternidade. Vai glorificar o coração do Pai. Salmo 25, 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Quem são os que temem, né? O segredo do Senhor para os que o temem são aqueles amigos que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Estes são os que temem. Eles não consideram a palavra de Jesus assim levianamente. Eles levam a sério. Temer significa levar a palavra do Senhor a sério. Levar seus mandamentos a sério. Então, quando nós olhamos aqui que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, significa, quem teme são aqueles que levam Deus a sério como amigos. Eles não têm a amizade de Deus para dar liberdade à sua carne, dizer, Deus é meu amigo mesmo, eu vou andar, ele não vai me castigar, eu vou fazer o que eu quero. Não, tem uma regra para ser amigos. Guarda os seus mandamentos. Tema o Senhor e guarde os seus mandamentos. Não está escrito lá no final de Eclesiastes? Vamos ver lá no fim de Eclesiastes o que realmente nos é dito. Verso 13 do capítulo 12 de Eclesiastes nos diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é... Ouvir a Deus é importante. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha, se somos homens, todos os que são homens, genericamente falando, né? Homem e mulher, todos os que são humanos, podemos dizer assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Agora, nem todo homem teme e guarda os mandamentos, mas os amigos temem e guardam, porque temem não o juízo final. Os homens da terra temem o juízo final, mas os amigos temem de perder a amizade. É isso que eles temem. Por isso guarda os mandamentos do Senhor, porque esta é a norma. Se Jesus guardou o mandamento do Pai de amar a nós e de se entregar na cruz obedientemente, ele guardou esse mandamento, nós devemos guardar o mandamento do Filho. e temer e guardar, para que a amizade seja realmente frutífera e permanente. Vamos considerar por que que Abraão foi chamado amigo de Deus. Vamos considerar em Gênesis 18, verso 17 a 19, o que deu o título de amigo de Deus a Abraão? O que deu o título a ele? Né? Lemos aqui no versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deus disse a Abraão, toma teu filho, vai à terra de Moriá e ali você sacrifica o teu filho. Ele obedeceu, ele foi. Né? Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, Deus mandou, pega teu filho, teu único filho, está lá em... capítulo 22 de Gênesis, depois vamos ler o 18, mas vamos ler no capítulo 22 de Gênesis, eu já estou colocando lá no fim, né, a questão, a demonstração máxima da amizade dele com Deus. Né? Capítulo 22 de Gênesis, isso aqui é maravilhoso, é a norma para quem quer ser amigo, porque não pode haver traição. Não pode haver adultério nessa aliança. Tem que haver sinceridade, pureza. Tem que haver lealdade. Né? Então, aqui, verso 1. Aconteceu, depois dessas coisas que provou Deus, ou tentou, aqui a palavra tentou, mas provou Deus a Abraão e disse a Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou seu jumento, tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha só. Daí, ele coloca, prepara o altar, coloca Isaque no altar, amarra ele ali, junto com a lenha. Verso 9. Assim, viram um lugar que Deus lhe disse, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou o seu filho sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço. Não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha aí. Deus, numa amizade, ele não vai exigir o teu amor, porque quem é dono do amor é só ele. Quem é dono do amor é o Espírito Santo. Então, ele vai exigir que você tema. Então, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Que maravilha. Aí, Abraão foi chamado amigo. Agora, os amigos, eles têm um segredo com Deus. Deus revela seus segredos no capítulo 18 de Gênesis, verso 17 a 19. Diz assim, disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que, olha só, prestemos bem atenção. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Amigo é aquele que é conhecido por intimidade. Porque eu o tenho conhecido, ele é conhecido e provado, tanto que Deus provou Abraão, né? eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos, olha, vai obedecer o mandamento do Senhor e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aí, isso não tem nada a ver com o mundo, criar os filhos segundo o mundo, mas criar os filhos, um amigo de Deus cria seus filhos de acordo com a palavra de Deus, conforme diz aqui. Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Não permita seus filhos andar pelo caminho do mundo, mas vai ordenar seus filhos para que guardem o caminho do Senhor. Tem muito crente aí, tem muito pai dormindo, tem muito pai, por exemplo, molenga, não toma posição de honra ao nome do Senhor, não faz amizade com Deus. Então deixa seus filhos fazerem o que eles quiserem, seguirem o caminho do mundo. Então, tem que seguir o caminho de Deus, o caminho da palavra, para agir com justiça e juízo. Não é andar de qualquer forma, é andar com retidão, é andar na vontade de Deus. É isto que Deus está querendo. Devemos realmente tomar conta disto, assentar no nosso coração. Então, no verso 16 também, nós vemos que o Senhor Jesus, né? Mas antes vamos focar aí Abraão mais um pouquinho. Veja como Deus disse que não ia ocultar nada de Abraão, porque Deus o considerava como amigo. No verso 17, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Então Jesus disse que não ia esconder nada deles, ia revelar tudo para eles. E outra coisa, há um segredo do ministério que o Senhor Jesus fala, no versículo 16, né? O segredo do ministério, para aqueles que trabalham na obra de Deus de coração, realmente doado a Cristo, entregues, não por hobby, não por ser evidente, quer ser evidente, então está ali diante dos irmãos, falando alguma coisa, ou enfim, fazendo algum serviço, não. Amor por Cristo. Aqueles que amam a obra de Deus. Aqui está esse versículo para nos, né, cativar e nos encorajar. No verso 16, aí agora, deixando a questão de Abraão, vamos para o verso 16. A escolha de Jesus para um ministério, para enviar, né? Consideremos assim, que ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Escolheu de onde? No verso 19, ele diz que vos escolhi do mundo. Nós estávamos todos perdidos, que privilégio nos escolher do mundo para dar fruto e ainda exercer o ministério de Cristo. Né? Mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Cada obreiro de Deus tem um nome. Ele é nomeado. Lembra quando o Senhor Jesus escolheu os 12 apóstolos? Ele confirmou o nome de uns e trocou o nome de outros. Nomeou eles. Né? Então isso significa que essa intimidade, né, eles são conhecidos pelo nome. Todo aquele que serve o Senhor é conhecido pelo nome. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, essa vida de Jesus vai produzir o fruto. Essa vida de Jesus ela está disponível, né? Essa capacidade de dar fruto permanente está disponível para aqueles que amam a obra do Senhor. E também, considerando aí nesse versículo, né? Nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Aí um céu aberto para aqueles que amam a obra de Deus, para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que estão unidos a Cristo, são amigos de Cristo, um céu aberto. Peça o que quiser. Realmente, como lá no Salmo, Jesus falou assim, Deus fala para Cristo, é um salmo messiânico, né? Não sei se é o Salmo 8 ou o Salmo 2, mas fala assim: pede-me e eu te darei as nações por possessão. Olha, havia homens que pediam almas para Jesus. Dá-me alma, senão eu morro, diziam. Eles queriam ver as almas honrando a Cristo, dobradas diante de Cristo. É esse o nosso desejo. É esse o nosso desejo. Nesse versículo, nós vemos aí alguns níveis. Jesus escolheu seus amigos, Jesus nomeou seus amigos, e Jesus os enviou seus amigos para dar fruto. Então, quando chega nesse nível de amizade, você não precisa temer se vai dar fruto ou não. Você vai fazer a vontade de Deus e irá dar fruto. Por quê? Porque Jesus disse: eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto. Certamente vai dar fruto. Por quê? Aí a dependência já não é nossa, porque já estamos plenamente unidos a Cristo, ele nos conhece, nós o conhecemos e nós dependemos inteiramente dele. Então, esta é uma palavra de poder, é uma escolha de poder que aquele que enviou faz tudo. Devemos apenas confiar. Levante-se e pregue, e o Senhor Jesus fará. Levante-se, mas se você não tiver amizade com Cristo, você vai se levantar, mas não vai dar fruto nenhum. É preciso construir, é preciso abandonar o mundo, é preciso abandonar os encantos pelo mundo, é preciso abandonar as seduções das riquezas, pedir ao Senhor que te livre disto. Porque isto está na Bíblia. Jesus falou que aquele terreno que não dá fruto ou dá fruto imperfeito é aquele cujos espinhos estão sufocando a palavra. Quer dizer, há um sufocamento da palavra pelos espinhos, e os espinhos são caracterizados como o mundo, a sedução das riquezas, os cuidados da vida e tudo mais. Tudo pertencente a esta vida. Se queremos realmente ajuntar tesouro no céu, devemos realmente deixar de ser amigo do mundo. Então, veja, o Senhor nos elegeu nele para revelar um fruto maior, né? O Senhor nos deu essa condição de dar um fruto maior, porque ele nos escolheu. E o que ele quer realmente? Aqui existe um duplo fruto, né? Duplo caráter. Nós damos fruto e reproduzimos na vida dos outros. Romanos 8, 28, o Senhor diz, porque a palavra usada por Jesus é fruto no singular. Quando você olha lá, fruto do Espírito, não fala frutos do Espírito, fala fruto do Espírito. Então, Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamados por seu decreto, isto foi nomeado. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Este é o fruto do Espírito, ele que produz a imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E daí nós vemos também outra faceta, né, do propósito divino, né, que está em Efésios 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, o fruto é pela graça de Deus, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Manifestar, revelar. Então, a reprodução desse fruto na vida de outros, a vida de Jesus se manifestando a outros. Então, maravilhoso. Aqui há um... Agora aí no verso 18, nós vemos o contraste, né, entre estar unido a Cristo e os que estão unidos ao mundo. Vamos supor, quanto mais fruto da união com Deus, mais, né, aborrecimento e ódio do mundo. Quanto mais, né, como diz aqui o verso 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então, quanto maior a amizade com Cristo, mais desprezo do mundo e ódio do mundo. Então, não é mistério, não é, vamos supor assim, não é segredo dizer, não é errado dizer que mesmo no meio dos crentes, mesmo no meio da Assembleia, possa haver quem ame o mundo e não seja tão radical pelo Senhor Jesus Cristo. Não estamos errados em dizer que destes também, né, receberemos perseguição ou uma palavra desanimadora. Não seja tão radical assim, não vá nisto. Você tem que cuidar da tua vida, né? Você tem que, nos desanimando, alcançar nosso tesouro glorioso, né, com Cristo, produzindo muito fruto, né? Mas, ao invés de sermos encorajados a prosseguir, às vezes um irmão está encorajado a buscar mais a Deus, e de repente vem um irmão lá que, não seja tão radical, porque esse irmão talvez esteja comprometido com algumas coisas do mundo, e por isso ele não consegue ver alguém ali buscando tanto o Senhor. Isso faz mal aos seus olhos. Então, tomemos cuidado disso, né? Que mesmo no meio, entre irmãos, poderemos ser desencorajados. Então, em 2 Timóteo 3, 12, vemos aqui que aqueles que querem realmente servir ao Senhor, amar o Senhor radicalmente, de coração, ser piedosos nesse tempo presente, santificados, né? Para Deus, o que acontece? Diz, também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí. Padecerão perseguições não só do mundo, mas dos religiosos. Os religiosos vão perseguir aqueles que viverem piedosamente. Sabe por quê? Porque a luz vai ser tão intensa na vida de uma pessoa piedosa que vai ofuscar, vai ofender os olhos das pessoas que estão nesse mundo. Então, aqueles que professam apenas uma religião, mas não têm um compromisso com Cristo, também perseguirão, né? Então, devemos tomar esse cuidado. Tomar cuidado não, mas estar realmente conhecendo que realmente serás. Agora, o que que a graça nos ensina em Tito 2, 11 a 14? A graça nos ensina, vamos achar aqui, Tito 2, 11 a 14. O que que a graça ensina? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente ou piedosamente, né? O que fazendo? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Senhor Jesus Cristo. É muito realmente importante esta instrução do Senhor Jesus e Tiago 4, né? Tiago 4. Por que que o Senhor Jesus coloca esse ponto? Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. O Senhor está colocando o mundo como um inimigo que aborrece. O amigo não aborrece. Jesus nunca nos aborrece, mas o mundo nos aborrece porque Jesus nos escolheu, porque somos amigos dele, ele é nosso amigo. Como ele nos escolheu, somos aborrecidos. Olha a história de Abraão, de Isaac, como eles foram aborrecidos. Os filisteus entulharam os poços que Isaac cavava. Eles aborreciam ele, porque ele andava com Deus. Abraão, da mesma forma. Então, não vamos nessa corrente de tentar agradar o mundo para que ele nos aceite. Não, tem que agradar a Deus para que muito mais ainda o mundo nos rejeite. Por quê? Se não agradarmos a Deus, certamente o mundo vai se agradar de nós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, não sois do mundo. Vamos colocar isso aí. Coloca lá no teu guarda-roupa, escreva lá bem grande. Não somos do mundo. Não somos do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A escolha de Jesus criou realmente uma hostilidade do mundo contra nós. Por quê? Porque o mundo é contra o Senhor Jesus. No capítulo 1 de João, nós já vemos isto. Capítulo 1 deste mesmo Evangelho de João, vamos ler aqui o que aconteceu quando o Verbo se fez carne e veio a este mundo. Ele diz assim, capítulo 1 de João, né? Estava no mundo, verso 10, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí, a criatura não conhece seu Criador, o mundo não o conheceu. O mundo o hostilizou. O mundo o rejeitou. Mas um dia será vindicado. O Pai vai glorificar o seu Filho. O Pai vai colocar o seu Filho no trono deste mundo. Vai colocar ele aqui para reinar. E o mundo todo vai ter que dobrar seus joelhos. Toda língua deverá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então, o que fala em Tiago? Devemos tomar conta de não se preocupar com a perseguição do mundo. Porque, aqui, encerrando, né? Tiago capítulo 4, versículo 4, é uma palavra assim muito enfática, até é dura aos nossos ouvidos, mas é algo que o amor divino nos mostra e está dizendo, veja, a palavra é dura, mas nós vemos assim a razão desta palavra, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, por que razão Tiago está falando assim? É por causa do amor do Espírito. Ele está dizendo no verso 5 aqui. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Aí, ele não está falando duro, ele está falando com amor. O Espírito Santo tem ciúme de nós, por isso Tiago fala esta palavra, né? Que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, ele comete um adultério contra essa amizade, ele quebra, né, essa lealdade nessa amizade, desse pacto de que Jesus fez, de revelar seus segredos, né? Então, aqueles que servem a Deus e não são amigos do mundo, mas são amigos do Senhor Jesus, estão nessa classe de relação com Deus, o que acontece? A razão, né, no verso 16 de João 15 aí, a razão de Jesus se comprometer a dar tanta revelação, né, é o comprometimento com a meta de dar fruto. Considerando, Deus não dará poder aos que não se entregam à sua obra e também não dará a revelação necessária. É necessário se entregar à obra de Deus para que ele realmente confie. Por isso, ele diz, ele dá autoridade, ele dá ousadia para pedir tudo, né? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Nós estamos neste mundo para exercer este ministério de João 15, verso 16. Estamos aí neste mundo para isto. E nós devemos saber que o mundo sempre será hostil a nós e nunca queiramos fazer amizade com ele. Porque é um mandamento do Senhor, não ameis o mundo, não seja amigo dele, seja amigo de Cristo. Amém? Que o Senhor realmente seja glorificado. Deus abençoe cada um dos irmãos, para a glória de Deus, todos os irmãos que estão participando, que Cristo seja revelado em nossos corações como a estrela da manhã. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.